Estamos hoje aqui com a artista plástica, arte educadora e pesquisadora Silvia Trentin, no qual fez o seu mestrado, doutorado em São Paulo. E ela está aqui, muito bem-vinda ao Grupo Sério de Comunicação. Silvia, prazer em ter você aqui conversando com a gente. Vai contar um pouquinho da sua história, você que é nometoquense, né? Sua história e agora morando em São Paulo.
Olá, ouvintes. Olá, Jéssica. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre o meu trabalho de, como você bem falou, arte educadora, também pesquisadora e artista plástica. Eu trabalho com artes desde 1998, ou seja, mais ou menos uns 25 anos. E aqui em Nometoque, com o meu ateliê, eu desenvolvi vários projetos sociais. Dentre eles, nós tivemos Arte de Nometoque, onde o título era Arte no Trânsito e para o Trânsito. Ali, vários alunos das escolas aqui do município, eles fizeram vários desenhos que foram releituras de obras famosas com o tema trânsito. E todas essas imagens foram expostas em meio à avenida da nossa cidade, de Nometoque. E após esse projeto, a gente fez um outro falando sobre as características do município de Nometoque. Também então todos os pontos turísticos que Nometoque tem, as etnias, todas as empresas, o seu desenvolvimento, os pontos de lazer, enfim. E outro projeto que a gente desenvolveu também aqui na Metoc foi Arte contra as Drogas, onde era um painel exposto aqui na nossa praça municipal, em que falava, era a releitura de uma página do Orkut na época, né? Hoje quase ninguém mais conhece essa página, onde as pessoas podiam colocar interagir com esse painel. E ali mostravam todos os desenhos para falar sobre a importância de não ser um usuário, e se acaso fosse usuário, tinha os números indicando para pedir ajuda, né? Então, nesse outdoor, tinha uma forma em que as pessoas poderiam interagir com esse painel. Além de mostrar vários tipos de drogas, tinham também a informação de que se alguém precisasse um número para pedir ajuda, tinha também nesse painel. E além desse projeto que eu realizei aqui na Metoc, foi também um projeto no Lar do Idoso, onde muitos dos alunos, eu lembro que na época eram mais de 34 alunos, foram até ao lar e lá ouviram algumas das histórias e pintaram desenhos que remetessem às histórias desses moradores. E que até hoje, visitando o Lar do Idoso, nós podemos ver esses desenhos que os alunos fizeram e que estão expostos lá, falando um pouquinho da história de cada um deles, dos sonhos. Eu lembro muito bem que uma senhora tinha o desejo de andar a cavalo. Então, ali, a aluna pintou o cavalo e colocou a foto dessa moradora do lar em cima do cavalo. Então, quem quiser ir ver lá, ainda estão expostas essas pinturas feitas pelos moradores aqui da cidade. Hoje, já muitos, né, fora do município. Então, isso há mais ou menos uns 12 anos atrás, que é o tempo que eu estou em São Paulo, foi o último projeto que eu realizei aqui em Nometoque. E chegando em São Paulo, então, a gente, claro, percebe a diferença que existe de você sair de uma cidade que sempre fui muito bem recebida, muito bem acolhida, que uma cidade que eu sempre dizia para as minhas colegas que eu jamais vou sair de Nometoque, porque eu amo Nometoque, e de repente as oportunidades da vida me levaram até São Paulo. E chegando em São Paulo, o primeiro baque assim, foi imaginar ter que comprar água.
Ah, meu Deus.
Porque aqui a gente toma água da torneira e uma água, né, que você vê a diferença. E lá o cheiro também. Isso foi o primeiro baque que eu tive, assim, ao chegar em São Paulo. E quando eu morava aqui em Nometoque, além de trabalhar com o meu ateliê, eu também trabalhava no Colégio 7, no Colégio Sinodal 7 de Setembro e na Escola Municipal de Bom Sucesso. E dava aula na Universidade de Passo Fundo, nos cursos de Artes Visuais, Pedagogia, Design Gráfico e Design de Moda. Então, ao chegar em São Paulo, foi aquele baque, sem trabalhar e tal. Aí eu já busquei o meu mestrado. Após terminar o mestrado, nessa sequência, junto, tinha um bebezinho na minha barriga.
Tudo isso grávida, né?
Isso. Ao chegar lá, então, já estava grávida. Então, acho que também o motivo de sentir mais odores na cidade de São Paulo. Então, graças aos estudos do mestrado e depois, na sequência, o doutorado, que eu fui resgatando toda a minha essência para voltar à ativa e jamais deixar de lado as artes, que é algo que sempre me moveu e que eu vejo muito sobre a importância de auxiliar as pessoas, principalmente a se amarem por meio das produções artísticas que elas realizam. Logo que eu comecei, sempre tive bons alunos e vejo assim que muitos do que eu consigo acompanhar, dos que foram os meus alunos, também seguem com muito carinho essa admiração que também eu tive muito por eles, né? Então, chegando lá, é claro, meu ateliê foi comigo, obviamente, e lá eu comecei a desenvolver, mesmo grávida, oficinas para grupos pequenos, e também agora eu tenho uma escola de artes lá, onde eu trabalho com crianças a partir de 8 anos até 92, né? Meu aluno mais velho tem 92 anos.
Olha só.
São alunos de uma casa de idosos. É uma casa que abriga idosos sem recursos. Então, muitas vezes, alguns moradores de rua, outras pessoas que foram realmente desassistidas pela sociedade, pela comunidade, pela família em si. Então, esses idosos, eles vão até aquele lar e lá a gente faz um trabalho de arte, desenho e pintura com eles. Um dos projetos, o último que eu realizei com eles, foi o projeto Arte Não Tem Idade, compartilhando histórias através das artes plásticas e do encontro intergeracional. O que foi esse projeto? Na verdade, eu chamei várias escolas da região, escolas tanto particulares como municipais, para irem até a casa, né, o lar do idoso, lá trabalhar oficinas com eles. Então, neste encontro intergeracional, eles puderam ouvir algumas experiências dos moradores e os moradores sentirem a energia das crianças e ali compartilhar muitos conhecimentos. Todos os temas das oficinas foram divididos em três eixos, que é a identidade, que fala um pouco sobre como eles se veem, né, como eles se percebem, como eles se sentem, como eles se expressam também. Outro tema foi sonhos, onde eles, muito semelhante ao projeto que eu fiz aqui na Metoc, onde cada morador falava um pouquinho sobre os sonhos deles, e em cima disso a criança e o adolescente faziam um desenho que remetesse e, de certa forma, entre aspas, concretizasse esse sonho. E tudo isso foi pintado num quebra-cabeça. O quebra-cabeça foi pensando numa analogia que existe, como que cada um de nós somos peças, né? Se a gente vive isolado no nosso cantinho, a gente não se conecta e não forma o todo, né? De uma peça, de um quebra-cabeça completo. Então, você precisa, muitas vezes, seguir regras, comportamentos, outras experiências para se conectar ao todo e principalmente interagir. Então, foi a ideia de fazer esses sonhos expressos em um quebra-cabeça, foi passando um pouquinho dessa mensagem da importância da conexão com o todo, indiferente das idades, né? E dessa troca de experiências. E é outro tema, então, a identidade, sonhos e ressignificação. E o último tema foi ressignificação. A ressignificação foi uma releitura, que é praticamente o que eu também já tinha feito aqui no Metoc.
Isso aí.
Que é quando eles pegaram as imagens das obras de artes famosas, né, do tema, que nem aqui nós tínhamos a Mona Lisa usando o cinto de segurança, a Bapuru pisando no freio. Lá a gente buscou, ao invés de artistas famosos, conhecer os trabalhos dos moradores lá dentro da casa. Então, lá dentro da casa tem uma senhora que ela pinta, pinta em tinta óleo, e ela já conheceu a Tarsila do Amaral. Imagina, isso da década da Semana de Arte Moderna de 1922, Sim. E a gente tem ali na nossa região uma senhora que viveu experiências, conheceu o filho casado com Oswald de Andrade, né, da Tarsila, e ela pinta muito semelhante às características da Tarsila do Amaral. É uma pintura bastante onírica, assim, que remete aos sonhos. Então, os alunos das escolas olharam para esses trabalhos, pesquisaram um pouquinho sobre a vida dessa moradora e fizeram desenhos inspirados no trabalho dela. E tem um outro morador, Marcos Magalhães, que ele também começou a desenhar com 60 anos de idade, lá na casa mesmo. Então, aos 60 anos, ele entrou para casa, era morador de rua também, nunca tinha desenhado nada, e graças ao incentivo da casa, é que ele começou a desenhar. E ele desenha com muita frequência e também toca acordeon. Então, muitos dos alunos que foram até lá puderam conhecer esse trabalho dele e viver essa experiência, e principalmente aprender, né, de fato ali, vivenciando a importância de que não tem idade para você se expressar e buscar conhecimento.
Eu queria que tu desse também uma dica para quem está começando agora, para quem quer seguir nesse ramo das artes também, das pinturas, para quem é novo, né, e quer seguir e ter você como exemplo também.
Oh, muito obrigada, Jéssica. Bom, Jéssica, pensando nessa sua pergunta, eu acho que se eu fechar ela, falando um pouquinho sobre como foi o fechamento desse projeto, pode ser que seja um conselho também para os ouvintes, né? Para quem está aí nos ouvindo e pense em seguir um pouco na parte da expressão artística. Porque, na verdade, a gente sabe que todos nós, a gente nasce muito criativa, a gente nasce muito espontânea, a gente vive um mundo da fantasia e da realidade, né? Principalmente na infância, é mais um mundo da fantasia do que da realidade. Até mais ou menos uns 7, 8 anos, a gente desenha assim mais o que a gente sabe sobre as coisas ao nosso redor. Depois dos 8 anos, a gente quer desenhar mais de forma realista, ou seja, de forma mais objetiva. Ali, muitas vezes, por não ter um profissional ou ser estimulada tanto a tal, você acaba achando que você não é boa o suficiente e se auto-boicotando. Pela questão da maturação cerebral, o nosso cérebro começa a dizer: não, eu não sou boa o suficiente, meu desenho não é bom, o desenho do meu colega que é melhor, e você para de desenhar aos 7, 8 anos. Por isso que hoje muitos adultos dizem assim: eu só sei desenhar palitinhos. E é porque parou de desenhar nos 7 anos de idade. Então, o que eu fiz nessas oficinas, tanto com as crianças quanto com todos os moradores, foi resgatar a importância da confiança, de você realmente acreditar que você é capaz, que não existe barreira nenhuma. Então, a gente começou com algumas atividades justamente para trabalhar: eu sei, eu posso, eu consigo, é possível. Então, durante as aulas, em todas as minhas práticas de ensino e que eu faço com eles, jamais algum aluno pode dizer: eu não sei desenhar, eu não posso, eu não consigo. E isso eu digo que eles têm que levar para toda a vida, porque esse julgamento começou lá na infância, quando a gente não teve estímulo à expressão artística. E a gente fala: ah, mas meu filho não vai ser artista. Não é isso. A questão do desenho e da pintura, elas estão em nós como uma expressão das suas emoções. Acima de tudo é isso. Então, se você se boicota, se você acha que você não é bom o suficiente, e com o tempo vai, principalmente na fase ali da adolescência, que é muitas transformações hormonais, você realmente não sou bom. E aí, na vida adulta, um colega de trabalho faz um projeto muito melhor, você diz: não, realmente o dele é muito melhor do que o meu. Mas não é isso, a gente tem que sempre se comparar, não é comparar com o outro, e sim consigo mesmo. Então, o quanto eu evoluí de um desenho para o outro, né? Vamos pensar aqui na minha área, ou num projeto: ah, o projeto que eu fiz anterior, não tava, foi bom, mas agora eu posso fazer melhor. E não realmente de pensar na competição com o outro. E é isso que muitas artes trazem, é você com você mesmo. Então, trabalhar essa questão da confiança, de pensar, porque tudo que você pensa é algo real para o seu pensamento. Sim. E de fato, muitas vezes não é. É que como eu digo sempre, a nossa mente. Então, cuidado. Vamos fazer com que ela fale coisas positivas para a gente conseguir fazer algo e realmente se expressar. E tanto na parte de desenho como pintura, ou em todas as áreas, né? Porque quando a gente pensa no todo, a gente consegue evoluir realmente. Então, a nossa exposição, já falando na questão do todo, foi com o título Linhas que Falam. Por que Linhas que Falam? São duas ideias, tá? Uma é que a linha, dentro do conceito de artes visuais, é o ponto em movimento. Então, você, Jéssica, como um ponto, eu um ponto, aqui o Sadia, a Thalita, todos nós somos um ponto. Mas se a gente fica isolado, lá na nossa casa, no cantinho, sem nos comunicar com outras pessoas, esse ponto, ele se anula, ele morre, ele precisa de se conectar com outras pessoas para fazer ter vida. Uhum. Todo o seu conhecimento que você tem é necessário para o outro. Ah, mas eu não tenho... Não, você tem sim, toda a sua experiência de vida vale, vale muito para o outro. Então, à medida que eu me uno com um ponto, mais outro ponto, mais outro ponto, eu formo uma linha. Então, ali, entre crianças de 5 anos até 92 anos, foram conexões, né, linhas que falam sobre suas histórias, sobre suas experiências. E outro conceito de linha, que é linhas que falam, voltando ao título, né? As linhas do nosso rosto, do nosso corpo, das nossas mãos, elas falam características sobre nós. Desde assim, no nosso rosto, as proporções que existem entre a testa e a sobrancelha falam um pouco sobre a nossa razão. Entre a sobrancelha e a ponta do nariz fala sobre as nossas emoções. Entre o nariz e o queixo fala sobre a nossa intuição. Então, o quanto a gente age em situações de tomadas de decisão rápida, o que você vai agir? Então, se eu tenho mais equilíbrio, é em meio equilíbrio. Sou um pouquinho maior aqui, eu vou mais na intuição do que na emoção, do que na razão. Então, fala também, desde o formato das linhas do nosso rosto, falam se é uma pessoa mais amorosa, mais segura no que fala, líder. Então, tudo isso fala sobre nós. Então, desde as linhas da nossa mão, as linhas de expressão que a gente acaba querendo esconder, né? Com botox, e aí vai. Mas elas são linhas maravilhosas, porque elas falam sobre as nossas experiências, falam sobre nossa vida, o quanto a gente já viveu,
Vivências, né?
Vivências, exato. Então, a sociedade, no geral, quer escondê-las, mas elas são maravilhosas. Observe a mão do seu avô, né, das pessoas que estão ao seu redor, ou quem tiver a oportunidade de, que nem eu, ir lá aqui na casa de idosos, né, ir lá visitar, conhecer, apreciar as linhas na face dessas pessoas idosas, o quanto são belas, o quantas histórias cada uma dessas linhas tem.
É verdade.
Então, é isso. E o que eu indico para as pessoas é apenas desenhe todos os dias uns 5 minutinhos, não é para desenhar para o outro, é para desenhar para si. E nesse processo do desenhar, sem auto-julgamento, dizer, não, meu desenho não tá bom. Não, é só para você comparar com você e você evoluir, se sentir bem nesse processo do fruir, né?
É realmente uma aula, né? De confiança, uma aula de tudo que a Silvia deu aqui pra gente neste momentinho aqui do nosso papo reto. Silvia, muito obrigada, muito sucesso pra você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, tenham todos um excelente dia, um excelente ano, que seja um ano com muitas boas vibrações e realmente pensamentos positivos, assistir, ver notícias boas, coisas boas, que isso só nos eleva como um todo. Bom, eu tenho o meu site, que é www.silviatrentin.com.br, ou também meu Instagram, que é arte Silvia Trentin.
Tá certo.